diretamente do site Cosmonerd, Contos e Escribas.
Sangue e Fumaça, A Irmã da Espada, Livro 1.
A Irmã da Espada conta a história de uma monja peregrinando pelo interior de um país fictício chamado Arconcione, lidando com uma missão sagrada que faz cada vez menos sentido, à medida que a própria depressão fica mais pesada. Nesse primeiro volume da série, nossa heroína chega em uma vila desconhecida bem a tempo de interferir num ritual de vida e morte, tendo de lidar com as consequências de atender o chamado dos espíritos. A Irmã da Espada é uma fantasia romântica com toques de colonialismo brasileiro, o que quer dizer que cavaleiros convivem com coronéis fortes e um regime econômico mercantilista. A tecnologia não é tão avançada, mas há grandes navegações, armas de fogo, agricultura predatória e migrações. A parte romântica quer dizer que o foco na narrativa é em relação de personagens e o desenvolvimento de laços entre eles, mas não sem abrir mão de aventura, combate e mistérios.
E aí, Ruma de Nerds, bem-vindos ao Contos e Escribas dessa semana. Olha aí, a gente mantendo a periodicidade, 15 dias intercalando com o nosso querido Pulsar, o podcast de aleatoriedades do mundo nerd, né? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa que já fez uma participação no Contos e Escribas, só que dessa vez agora ela está com um podcast todo pra ela, que é Cecília Reis. Diz oi aí pra galera do Contos e Escribas, Cecília.
Tudo bom, gente? Ou bom dia, né? Podcast tem dessas.
É, pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite, né? É bom porque sempre rola esse fluxo de temporal, né? A pessoa pode estar ouvindo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ou na semana de estreia, né? Cecília, hoje nós trazemos aqui o teu mais novo livro, né? Eu fiquei maravilhado quando eu vi pelo Facebook que você postou Sangue e Fumaça. A Irmã da Espada, Livro 1. Então a gente vai falar justamente no Contos e Escribas de hoje sobre esse livro. Cecília, eu quero saber do que se trata Sangue e Fumaça. E já vou logo adiantando, de antemão, que a capa dá vontade de ler, sabe?
Que coisa boa. Sangue e Fumaça é o primeiro livro de uma série que eu pretendo escrever sobre a mesma personagem. E ele fala dessa jornada dessa personagem através do país onde ela vive. Ela é uma monja peregrina, uma espécie de justiceira comandada pela igreja, vamos dizer assim, tipo, ao mesmo tempo de humildade e de justiça para poder fazer um papel heróico no país onde ela vive. Ao longo dos livros eu vou revelando que essa missão não é tão simples quanto parece, né? Não chega a ser aquela fantasia tradicional de simplesmente o bem triunfa sobre o mal e tal.
Cecília, como é o nome da personagem principal do Sangue e Fumaça?
Pois spoilers. É.
Então, vamos deixar pro leitão, porque eu fiquei olhando assim, eu disse assim, ué, cadê o nome dela?
Descobrir o nome dela faz parte da jornada.
Que legal, que legal. Cecília, a construção desse livro, né, que é o volume 1, né, que tu pretende fazer uma série de livros, já tem noção de quantos livros serão?
Puts, eu tenho planejado uns 5 ou 6.
Caramba, é estilo Bernard Cornwell, né?
Nem tanto, porque o Bernard Cornwell trabalha com grandes quantidades de tempo em cada livro, né?
Pois é.
Cada livro dele passa por meses e tal, e os meus livros são muito poucos dias de cada vez, assim, porque lá o tempo em que não tem nada acontecendo, né? E a gente vai focar muito em aventuras pontuais e intensas de 2, 3 dias, assim.
Uhum. Eu dei aqui uma lida, assim, bem, bem dinâmica, né? Eu dei uma lida também na sinopse e assim, sabe o que foi que ele me remeteu? Ele me remeteu muito à série do Alexander, né? Do The Witcher. Parece que ele tem esse quê de aventuras pontuais, né?
Eu não diria que eu fui inspirado em Witcher, mas a ideia é mais ou menos a mesma, de passo da história que você tá lendo seja uma aventura, e aí ao longo de todas as aventuras você vai lá o maior, que é o arco da personagem, né?
Uhum. Então, assim, atualmente serão 5 livros, né? Nesses 5 livros, você pretende justamente construir esse arco de aventuras, né? Ela vai vivendo determinadas aventuras, mas que também de construção dessa personagem em poucos dias até se bobear, né?
Sim, porque a ideia é que você vá pegando pedaços da vida dela de como ela chegou até esse ponto de ser essa heroína. Flashbacks que vão acontecer em todos os livros, mas em cada livro você tem um drama de personagens terceiros, né?
Uhum.
Se naquele espaço do livro, assim, porque fazer uma coisa meio que os livros de D&D são, sabe? Que tem, tipo, mesmo pontuais, trama secundária, bastante magia. A transformação do personagem vem ao longo dessas histórias e não por uma história só.
Cecília, eu percebo que a tua influência no RPG, no D&D, né? Pra quem não sabe, tu é uma entusiasta, né? Dos jogos de RPG. Faz tempo que eu não jogo, inclusive. Saudades.
Eu percebo... Vamos corrigir isso aí.
Pô, vamos nessa. Inclusive gravar essa aventura aí, quem sabe, né?
Vamos, só marcar.
E eu percebo que tem um pouco da... Um pouco não, acho que tem bastante dessa tua influência, né? Na tua história, na tua narrativa e na tua personagem, né?
Tem bastante porque o RPG, pra mim, é um músculo de criatividade, assim. E eu tenho essa coisa muito legal de você vestir o personagem. Eu sou uma pessoa que mestra bastante, então pra mim tem muita essa coisa de ficar trocando de peles várias vezes. E tem várias coisas que meus personagens pegam desses meus tiques de mestragem, assim.
Uhum.
De fala, um repertório de tipos de personagem, né? Que eles, eu acho que se algum ponto da minha vida chegar alguém que leu a minha obra completa, se Deus quiser.
Vai ter, já deve. Tem que ter, vai ter sim, com certeza.
A pessoa vai percebendo essas repetições, sabe?
Uhum. Não, mas assim, pra te falar a verdade, assim, você passando a vista, assim, na leitura, fazendo aquela leitura dinâmica, você já tem, assim, tem aquele gostinho bom de RPG, né? Que me localiza muito bem, me deixa confortável, né?
Isso é muito bom mesmo. É uma coisa que é do RPG, que é tipo, o personagem chegou num lugar novo. Como é esse lugar? É, quem ele tá vendo? Com quem ele conversa? Acho que o gosto de escrever pro narrador de primeira pessoa passa um pouco por isso também, sabe? Porque a perspectiva é do personagem dentro da situação. O narrador não entrega informações. Meu narrador tem... A Irmã da Espada, na história, ela tem muito de fluxo de pensamento. Então, pra você descobrir alguma coisa, você tem que esperar ela pensar sobre aquilo, sabe? Ou ela tentar fazer a pergunta certa pra pessoa certa, sabe?
Uhum.
Ficar dando voltas no lugar porque ela não encontrou a única pessoa que tem aquela informação. Isso é muito RPG.
Isso é muito RPG. É verdade, concordo com você. E nós temos uma monja, né, como representante do teu livro, como sendo essa protagonista do teu livro, né? Como foi trabalhar essa personagem e introduzir ela nesse mundo que remete ao nosso mundo também, né? Que é muito similar ao nosso mundo, mas só que com uns aspectos de fantasia, com alguns toques, né? E sem dizer que eu tava até vendo aqui no livro, tem um pouquinho também do Brasil colonial, né, também?
Ela surgiu muito como um processo de, beleza, eu quero escrever uma história.
Uhum.
Acho que eu gostaria de abordar nessa história. Eu queria tentar escrever bom e justo, que não fosse trouxa e que não fosse infalível, sabe? Eu queria tentar fazer essa coisa do que é a escolha de você realmente ser uma pessoa totalmente devota aos outros e totalmente caridosa, assim. Talvez refletir um pouco sobre o custo que isso teria, sobre a mente e o corpo, né? Ela veio, assim, muito pronta na minha cabeça e depois eu tive que só a narrativa pra ver como é que ela chegou ali.
Você foi lapidando ela, né?
É, foi bem isso mesmo. Tipo, ela entrou pronta, assim, essa coisa... Até porque ela é muito arquétipica, né? Tipo, bem tradicional de história, que usa o poder da religião dele pra fazer o bem e tudo mais. Tive que ver como é que ela chegou a ser a Irmã da Espada. E aí eu tive que montar todo o background dela. E depois dela se tornar a Irmã da Espada, o que aconteceu depois, sabe? Também entrou um mundo meio que como uma resposta de, eu preciso que tenha isso, então onde é que eu posso encaixar? Teve várias decisões que eu tomei que, assim, muito idealizado e eu fui tosqueando ele um pouco, sabe? Teve coisas que, até pra conseguir comentar sobre o nosso mundo real, eu tive que ir contra gosto. Porque, por exemplo, eu não queria falar de guerra e eu não queria falar de escravidão, mas na hora que a consequência que essas coisas têm no nosso mundo, um pouco sobre o nosso mundo através dela, sobre o olhar dessa pessoa idealizada que decidiu sacrificar tudo pra poder tentar ser uma pessoa muito justa num sistema muito injusto, eu introduzi essas coisas pra poder apresentar elas como forças modeladoras do mundo e como consequências muito profunda, sabe?
Então, assim, nesse primeiro passo, né, ela já se apresenta como essa Irmã da Espada, né? Isso nesse primeiro capítulo, né? Como vamos considerar o primeiro livro como um primeiro capítulo, volume 1, né?
É, sim, ela já é muito legal porque não é um conto, uma jornada do herói.
Ai, que bom, obrigado.
Não é uma jornada do herói, não é uma formação de um herói, ela já é uma heroína.
E que legal, que legal. E isso é difícil, sabe, Cecília? Porque você já introduzir o herói feito, o herói pronto, né, pra que as pessoas já aceitem ele sem ter acompanhado a narrativa de construção dele, é um desafio muito grande, né, pro leitor e pro escritor.
Eu acho que o que foi mais difícil, assim, é tentar passar a inteligência e a competência dela pro leitor, sabe? Entregar tudo.
Uhum.
Porque detetive é muito boa, mas ela tem pontos cegos causados pelas emoções dela, sabe?
E pelas crenças também, né?
É, e pelas crenças, assim. E sem contar também que eu não queria que ela fosse super explicativa. Então, muitas vezes, ela fala o que ela tá vendo, mas ela não explica a conclusão que ela tá tirando, sabe?
Entendi. Então, assim, ela acaba funcionando como sendo também os nossos olhos, né, na tua história, no teu conto, na tua narrativa. E meio que diz assim, então, eu estou apresentando os desafios e os problemas. E a gente meio que pode ficar meio puto pelas decisões dela também, né?
É, eu sinto que a ideia é que o leitor entre um pouco com o mesmo espírito que ela, mas que não seja uma coisa totalmente segurando na minha mãozinha que eu vou te explicar tudo, sabe? Eu quero que o leitor tenha a sensação de livro, de detetive, de você estar enxergando o que está acontecendo e tentando chegar nas mesmas conclusões, sabe?
Capítulo 1. Olhei direto para o sol. Ofuscada, quando fechei as pálpebras, sua forma laranja ficou desenhada dentro delas. Uma cabeça enorme, um corpo redondo, seis patas gordas, o rabo comprido caminhando em cima do círculo do céu. Ao abrir os olhos de novo, já me acostumara à luz o suficiente para ver onde estava. Era uma curva da estrada em que a mata se abria e revelava o vale inteiro lá embaixo. O morro ia verde até chegar ao nível da planície. E aí, as árvores cediam espaço para as fazendas. Depois delas, havia o aglomerado de casinhas. Então mais fazendas, um rio, uma ponte, outra mata lá atrás, seguindo por quilômetros. Ao fundo, montanhas pálidas e o amanhecer atrás delas, tingindo de dourado a névoa do sereno. Estava tudo amarelo e intenso, exceto onde ainda as trevas azuis persistiam, cada vez mais esmaecidas. A procissão de pessoas era apenas pontos coloridos na distância. A fumaça fazia uma cortina nos separando. Foi o cheiro de fogo que tinha me acordado do transe. Eu estava tão ao norte que havia finalmente chegado às vilas em que eles acendiam fogueiras e queimavam o pasto depois da colheita. Uma tradição do meio do país onde as pessoas ainda vestiam coroas de flores nas festas e penduravam cabeças de animais para espantar os maus espíritos, onde ainda se faziam sacrifícios. As fogueiras significavam que era o primeiro dia da estação dos ventos frios, e eu havia perdido algo na minha contagem de tempo durante o transe. Deveria estar em outro lugar, deveria ser outro dia, mais cedo. Meus olhos ardiam, mais pelo sono do que pela claridade repentina. Não conhecia aquela vila, nem aquela montanha. Queria voltar, mas por onde? Eu não me lembrava do caminho. Havia andado por uma noite inteira. Não, duas, sem descanso e terminado num lugar estranho. Quando se pede a um espírito para ser seu guia e se entrega a uma meditação caminhante, você deve se preparar para algo do tipo. Uma oferenda de fumo, cachaça e doces deveria ter sido suficiente para garantir minha chegada em Diallo, mas aparentemente eu só atraíra um saci que se divertira às minhas custas. Onde eu estava? Precisava descobrir. Quando finalmente cheguei à primeira fazenda, deixando a montanha para trás, o sol já estava alto o bastante para seus raios iluminarem meu rosto acima dos telhados das casas de madeira e barro. As guirlandas da cerca balançavam ao vento, desfazendo-se em pétalas amarelas e vermelhas. E os campos estavam em terra pura, remexida, onde os porcos pastavam livremente, chafurdando com seus narizes para comer as raízes que restaram da colheita. Um cachorro veio perto do muro sentir meu cheiro. Não havia ninguém à vista, além dos animais, mas eu podia ouvi-los. Acima do vento, acima do barulho sutil da energia vital da natureza, havia uma pulsação inerente de dezenas de espíritos naturais, despertos e ansiosos. Havia vozes e cantoria. Havia tambores.
É, Cecília, e a escolha dela ser uma monja que está peregrinando? Por que te fez assim, de repente bateu o start e disse assim, então, e se ela fosse uma monja e estivesse peregrinando, sabe? Essas escolhas de narrativa, por quê?
Eu queria trabalhar com a ideia de sacrifício e eu queria trabalhar com a ideia de escolha de ser uma pessoa selfless, né? Tipo, nem um pouco egoísta, assim, que ela se dá muito. isso é um arquétipo muito religioso, assim, né? Uma coisa que é muito difícil de você ver fora da religião de algum jeito. Eu ainda podia ter feito ela simplesmente uma heroína livre, assim, mas eu queria que ela tivesse essa coisa, uma educação, a de outros heróis ela encontra depois na história, sabe?
Uhum. É tipo, o bom personagem de RPG, ele tem várias... O bom personagem de RPG, ele tem algumas restrições pra que a história dele não seja cansativa, né?
É, justamente. Ela tem muitas restrições por causa dos votos dela. E, assim, no ponto da história que a gente conhece, ela está começando a cobrar o preço. Ela tá o tempo todo, sabe? Mesmo o leitor... Isso é uma coisa que o leitor meio que tem que pegar, assim, na história. Spoilers. Mas, sabe, ela tá num processo de repensar o que ela tá fazendo. Então, isso passa por toda hora ficar relembrando dos votos e lembrando das coisas que ela estudou. Um momento de irmandade muito forte, assim, com os outros colegas da ordem dela. Só que ela tem que... É legal porque a gente não encontra eles agora, né? Eu pretendo que a gente encontre eles depois de muitos livros, assim.
Legal.
Então, é essa curiosidade.
Existe a ordem, né? No caso... É spoiler dizer que, com o nome da ordem?
Não, eu chamo de Ordem Justa, que é uma palavra... inventada, assim, pra, tipo, ser fácil de googlar. Eu faço muito.
Uhum.
E não tem, a princípio, porque todo mundo precisa saber, é simplesmente uma ordem de guerreiros religiosos, sabe? É uma coisa que eu vou revelar só depois.
Ah, muito bom, muito bom. E assim, né, Cecília, o teu livro, nesse primeiro volume, já começa desesperador pra nossa personagem, né? Sangue e fumaça. Você realmente não facilitou a vida dessa guerreira, né?
Não, realmente. Eu queria que ela tivesse... Tudo pra ela fosse difícil, no sentido de que, no mínimo, ela tá usando toda a força pra resolver, sabe? É uma pessoa muito esperta. Ela é uma pessoa que depende da força bruta. A força bruta dela é uma ferramenta também. Desafios à altura dessa força, né?
Ah, então, assim, ela é uma personagem que tem essa força física também, né?
É muito forte, ela é muito treinada. E ela usa um bando de truques, assim, porque, apesar de tudo, ela é baixinha. Então, ela tem que compensar isso.
Rapaz, mas você realmente não facilitou. Você botou...
Não.
Assim, então, ela é forte, mas ela vai ser baixinha pra ela ter dificuldade na hora da luta também, né? Tô muito curioso em jogar uma partida de RPG com você narrando, deve ser bem desafiador.
À medida que eu fui escrevendo ela, foi se construindo, porque apesar desse livro sair agora, eu tô escrevendo ela já tem alguns anos, né, em contos e tal. À medida que eu fui escrevendo, a personalidade dela como guerreira foi surgindo, assim. Eu queria que ela fosse uma pessoa muito forte, mas muito baixinha.
Uhum.
Tipo assim, ela tem, tipo, ela custa até 1,60m, sabe? Ela tem que compensar quando ela tá lutando com um guerreiro mais alto. Mas ela tem uma série de truques que ela usa, até no livro mesmo, que dá pra encontrar isso. Pra derrubar o cara no chão logo, e aí ele ficar mais baixo do que ela, e aí ela consegue meter o joelho no nariz, esse tipo de coisa.
Queria saber de ti a tua principal inspiração pra criar esse universo dessa irmã da espada, né? De onde tu tira essas inspirações, né? Essas histórias, elas te chegam como, né?
Puts, teve uma série de livros que me influenciou muito, muito mesmo, que chama... Eu branco agora, mas o livro que eu li que me puxou dessa chama Paladino das Almas, até. Que ela trabalha uma Portugal-Espanha fictícia, assim. Espanha, mas não chega a ser, né? Porque realmente é outro mundo. E é um livro que fala muito de religião e fala muito de mundo e envolve viagens por essa terra, sabe? Me pegou, assim, num senso de estar em outro lugar e... ver outras pessoas e conviver com os problemas daquele país. Estava preparada para a genialidade dele.
O livro em questão é Paladins of Souls, né? É de Louis McMaster Behold. O nome é bem esquisito. É esse que você tá falando?
Mesmo. Essa mulher é muito foda. Ela escreve muito.
Ah, procura.
É uma pena que não tenha traduzido, porque essa série do... O Paladino das Almas é o segundo de uma série de três. Ele como um todo é muito legal, assim.
E ele foi uma grande inspiração pra ti.
Pra caramba. Uhum. Eu acho que eu tinha uma escrita e aí eu li esse livro e virou outra coisa, sabe?
Uhum, uhum. É, justamente na nossa última gravação, na nossa primeira gravação, tu tava justamente com outro livro, né? E era um livro totalmente, assim, apesar de também ser ambientado numa fantasia, mas era um livro completamente diferente desse que tu tá apresentando hoje, né?
Era bastante. A série Iemis, que envolve os Cavaleiros do Inverno e suas continuações, ele foi meu livro pra aprender a escrever, assim. Uhum. Foi um projeto que eu peguei pra, tipo, ok, eu quero aprender... O que que envolve escrever um livro? O que que um projeto tem que ter? Estudei e escrevi, e foi meu livro de errar e acertar e reescrever e tal. As duas coleções vão ter em comum que a magia das duas é pensada mais ou menos parecida, sabe? De ser uma coisa de, tipo, empurrar o espírito pra fora da carne. Quando você faz isso, sua alma cresce, e quando ela cresce, ela ganha capacidades diferentes de manipular e mudar a matéria e mudar tudo que tá ao redor, assim.
Cecília, você, essa tua jornada também, porque queira ou não queira, sempre que eu gosto, converso muito com alguns amigos que são escritores, eu também me aventuro no mundo das escritas. Queria saber de ti o que essa jornada dessa personagem, né, tem de você, né? Porque é inevitável, a gente derrama não só letras, como também suor, sangue e um pedaço nosso na história, né?
Cara, é muito inspirada pelo meu namorado. Tô muito da personagem que eu peguei dele mesmo. Que é uma coisa de ela consegue estar em vários ambientes diferentes e se misturar muito bem nos ambientes. Habilidade social mesmo, de conseguir conversar no mesmo diálogo com as pessoas e conseguir encantar as pessoas. Mas aí, à medida que eu fui escrevendo e pegando algumas coisas minhas no pensamento, no jeito como ela vai evoluindo e as reflexões que ela vai tendo são uma coisa muito do meu processo de vida, assim. Porque eu comecei a escrever ela com, tipo, 20 anos, assim, e agora eu tenho 27 e a gente se alcançou de idade, né? 27 e agora eu alcancei ela, então, mais ou menos o mesmo momento de vida, até psicologicamente falando, assim, de se reorganizar e ver o que a gente realmente quer da vida. Eu não sei se ela pegou isso de mim ou se a gente teve uma coincidência de se encontrar na escrita com isso, sabe?
Você, pra quem não sabe, né, também, além de escritora, você também é ilustradora, né?
Sim, eu sou.
Pois é. O que a Cecília ilustradora traz também pra construção da Cecília escritora? Porque eu brinco também com as letras de escrever, eu faço roteiros dentro do meu trabalho, né? Também gosto de me arriscar nos desenhos, e é impressionante o quanto uma coisa acaba se comunicando com a outra e ajuda a fluir a história, né? Eu queria saber de ti, se essa... A Cecília ilustradora conversa e ajuda a Cecília escritora.
Cara, a minha imaginação sempre foi muito visual.
Uhum.
É, eu vejo muito as coisas em cuts de filmes, assim, vamos dizer assim, ou tipo, enquadramento de ilustração.
Alguém me entende? Obrigado.
É muito, assim. E aí o meu problema, quando eu comecei a escrever, foi tentar pegar o que eu tenho no cérebro e passar isso pro leitor. Uma sensação visual com palavras, né? Que foi a parte realmente do estudo, assim, de tipo, como você faz a sensação do personagem andando do ponto A ao ponto B com a emoção tal. Que... assim, de transitar, de ser ilustradora pra virar escritora. Aí, atualmente, eu acho que as duas coisas conversam muito, né? É, a minha pesquisa pras histórias passa muito por pesquisar imagens pra elas também. Fala mesmo, eu tenho várias ilustrações dela que eu fui fazendo ao longo do tempo.
Atualmente, esse livro, ele não existe em forma física, né? Apenas em forma digital, né?
É, isso mesmo. Eu não tenho planos pra imprimir ele tão cedo.
Droga. Isso me deixa triste, porque eu sou o louco do papel. Eu gosto do papel. Mas como é que tá sendo esse desafio de trabalhar com livros digitais? Eu percebo que tu trabalha muito com esses contos digital, né? Como é que é esse novo desafio, né? Porque eu acho que a internet, ela veio auxiliar para que novas histórias surjam, né? Nem que seja de forma digital. Nem todo mundo consegue imprimir, né? Nem todo mundo consegue fazer o livro físico. Mas o digital tá aí para isso, né?
A minha experiência com Cavaleiros do Inverno e as continuações dele me ensinou muito sobre e-books, assim. Porque aprender é fazer minimamente um pouco de marketing, assim, para eu ser conhecida. E é muito difícil porque digital, que são a galera que movimento nosso mercado, eles dificilmente fazem parcerias com livros digitais. Beneficiou muito de ser impresso pela editora Wish, porque aí eu ganhei uma coisa pra dar em troca, sabe? Das pessoas lerem ele.
Entendi. Você teve uma moeda, né?
É, mas assim, eu não tiro o mérito também da capacidade do livro digital de se vender, e promoções de livro gratuito, e a coisa dele estar dividido em 4 livros, por exemplo, é uma estratégia de livro digital, porque as pessoas não querem pagar muito em livro digital, então você bota 4 vezes o livro na Amazon por R$2, as pessoas pagam 8, entendeu?
Já tem uma diferença, né?
E aí, você sabe como é que as pessoas estão lendo, porque... Se 7 pessoas compraram o último livro, significa que 7 pessoas leram a coleção inteira, entendeu?
Ou seja, são técnicas que você aprendeu trabalhando, né? No dia a dia, né?
Sim, falando e reeditorando e tomando na cara e tal. Cara mesmo. Uhum. Eu sinto que ainda falta muito uma parceria dos blogueiros e dos outros autores pra respeitar um pouco mais a galera que só tem o digital. Se você não tem público, é muito difícil você construir só com o digital, é o que eu sinto, assim. Uhum. Mas isso é uma coisa do mercado de fantasia, porque o leitor de fantasia gosta muito do livro físico.
É, não, mas eu até falo assim, eu é porque eu realmente eu gosto de papel, então isso é mania de gente velha, né?
Não, é bom ter o livro físico, mas é que pra gente é muito irreal, assim.
É, sim, total. Mas assim, eu vou te falar que foi a primeira vez, assim, eu já tinha agendado gravar com você, né, sobre o Cavaleiros do Inverno. Só que, de repente, eu vi na minha timeline a capa do Sangue e Fumaça, volume 1. E eu disse assim, caramba,
eu gostei dessa capa.
Essa capa me atraiu. Então, assim, a tua técnica, né? Que a capa é toda tua, foi tu que fez, né? De apresentar uma belíssima capa, já atraiu os meus olhos. Eu que não sou leitor de livro digital, já me interessei. E o que você conversou comigo, tanto em off quanto agora, para os ouvintes aqui do Cosmo Nerd, do Contos e Escribas, é que realmente a gente precisa dar uma atenção maior para os autores que estão no mundo digital, né? Fazendo os e-books.
Eu sei que tem muita gente que não consegue ler o e-book e que realmente existe um apreço pelo livro em papel, mas assim, quase 50, saca? Ele é mais barato que muito café da manhã que você toma por aí, tá mais barato que muita passagem de ônibus.
Pô, tá mais barato que um cafezinho, viu?
Sim, então, tipo, o que custa, sabe? Fazer um cadastro na Amazon e dar uma ajudinha e botar no celular e você vai lendo aos pouquinhos todo dia. Tem um blog, e eu não tenho como te dar um livro físico mesmo, mas você dá uma, pelo menos você não precisa ler e resenhar, saca? Mas posta lá no seu blog, fala do preço.
Ou você faz um podcast sobre o livro.
É sobre o livro, muito obrigada.
Muito bom, muito bom.
Porque eu não tenho verba de marketing, sabe? Se eu faço R$50 de anúncio no Facebook uma vez por ano, é muito, assim. Porque também anúncio no Facebook converte muito mal. Se a gente não tem um blogueiro que bota a gente debaixo da asa, vamos dizer assim, ou um podcaster, é muito difícil a gente ser visto. Exato. Eu dei um pouco de... Como já tem 3 anos que eu tô aí na zona enchendo o saco de várias pessoas, parece um pouquinho, assim, porque dada por uma ou duas pessoas que tem um pouquinho de público a mais que eu, assim. Mas não é o suficiente, sabe? Vamos dizer assim, pra poder falar que, nossa, vendi muito. Mas a Amazon tem uma coisa legal, que se você vender bem em uma semana, você sobe muito no ranking, né? E aí, quando você sobe no ranking, você aparece bastante. Preocupa com o mercado de autores nacionais. E se você gosta dos autores nacionais, você tem que preocupar de pelo menos comprar um e-book por mês, eu acho, sabe? De dar R$5 pra alguém.
Boa.
Porque faz uma diferença. Você ajuda o livro a subir no ranking, você ajuda o livro a ser visto.
Eu tô justamente querendo entrar no mundo do Kindle. Eu acho que tá na hora de eu começar a deixar esse papel de lado. Até porque, sabe, Cecília, a criação do Contos e Escribas foi justamente... Se você prestar atenção, eu tenho já recebi vários autores aqui no Contos e Escribas, mas eu gosto de receber aqueles autores que ninguém conhece. Pelo simples fato de que essa, pra mim, é uma missão, sabe? Se eu confio no trabalho do autor, né, eu recebo ali a sinopse, vejo o trabalho e já confio na palavra do autor, e as pessoas não conhecem esse autor, é uma missão minha fazer de tudo pra que as pessoas conheçam o trabalho dele. E sério, as pessoas precisam conhecer Sangue e Fumaça. O volume 1, o volume 2, o volume 3 da Irmã da Espada. E quantos volumes você vier nos apresentar, né?
Ai, assim eu fico com vergonha. Obrigada. Não. Eu fico muito feliz mesmo. Esse apoio fez toda a diferença pra gente. Eu fico muito brava, assim, quando eu vejo as pessoas reclamando que vivem no Brasil, mas eu fico tipo, cara, você comprou um livro esse mês? Você comprou um livro de um autor nacional esse mês? Se o mercado é importante pra você, cara, não tem outro jeito. Você tem que dar dinheiro pra ele. Sim. Ou dar divulgação, sabe? Não tem realmente quer que algo dê certo se você não faz isso. É uma realidade muito triste, muito dura, mas like não ajuda ninguém.
Muito obrigado por dizer isso.
Pagamento e dinheiro.
Exatamente, exatamente. E não só pro lado dos escritores, gente. Pra gente também, viu? A gente faz com muito amor, muito carinho, mas dinheiro também é bom.
Pra podcast também, pra youtuber, tem que ter um pouco de tudo, gente, porque escolhe uma indústria pra você botar no seu coração e joga dinheiro nela, nem que seja R$1 por mês, R$5 por mês, faz diferença. Se o Facebook me dessem R$1 por mês pra poder fazer o que eu gosto, eu podia, sabe, tá fazendo muito mais arte do que eu faço agora.
Recado aí, viu, gente?
Da fumaça sentiu o cheiro azedo de sangue. Eles surgiram da curva da estrada. A procissão era puxada por duas bandeiras brancas. Depois as crianças com as máscaras de animais carregando estátuas dos espíritos. Os adultos traziam os incensos. Os jovens erguiam lanças. Havia alguns imoladores entre o povo. Homens e mulheres sem roupa que cobrisse as costas arranhadas ou furadas, pingando vermelho. Um padre e depois, é claro, os sacrifícios. Ali, as pessoas eram mais parecidas comigo, nem muito claras, nem muito escuras, de cabelos ondulados ou cacheados. Sangue de outros lados, de dois mares diferentes, em um único povo, carne de um espírito do outro, misturados, com todas as variedades de cabelos, narizes, formatos de rosto. Dois homens nus eram levados pelo final do cortejo, um deles era idoso, de
de pele de argila escuro que precisava do apoio de apenas uma moça para ser levado adiante. O segundo, amordaçado e ferido, era puxado por duas pessoas contra sua vontade. Apesar do choro e dos protestos, um médico de roupas pretas o seguia. Me sentei na cerca para deixá-los passar. O cachorro do outro lado se ergueu nas pedras para lamber minha mão, mas também para me ver. Mesmo ele, que era um espírito tão simplório num corpo imbecil, conseguia sentir o chamado do sacrifício. As pessoas me olhavam, curiosas, mas não paravam. As covas já estavam abertas no campo. O velho foi baixado pelos parentes e recebeu beijos e abraços antes disso. Passaram mel em sua boca e encheram-na de vinho e outras bebidas. Houve lágrimas, mas principalmente risadas forçadas pelo sacrifício do ancião. O homem das cordas teve de ser empurrado. Ele gritou e gemeu quanto pôde. Foi derrubado facilmente. Duas mulheres da plateia vieram lhe bater e espetar com as pontas afiadas dos mastros das bandeiras, deixando o sangue sair de pontos que não fariam morrer prematuramente. Mas cortavam as partes que o ajudariam a fugir e correr. O homem foi enrolado em mais cordas e jogado no buraco. Não era a primeira vez que eu assistia a um ritual daqueles, e ainda assim, senti meu estômago apertar. Ele não queria morrer, mas iria. As covas eram as tradicionais de abertura pequena, porém fundas, nas quais as pessoas eram enterradas em pé e apenas a cabeça do sacrifício ficava para fora, enquanto eles eram cobertos de terra até o pescoço. A dama de azul que liderava o culto, uma moça gorda e baixinha, apoiou o óleo em cima da barriga. Ela foi gingando o corpo, arrastando os pés e derramando o conteúdo do pote sobre a cabeça do idoso. Foram usados mais potes, trazidos pelo povo, até que os dois estivessem lambrecados por completo, os cabelos finos pingando. O homem desesperado gritou mais alto quando trouxeram as tochas. Havia tanto combustível que as chamas subiram imediatamente, explosivas, duas línguas brotando da terra como arbustos sagrados. O velho foi morto por um dos parentes com um golpe de machado. De repente, e sem nenhuma resistência, seu espírito cansado flutuou para cima e para fora, sendo carregado pelos elementais que acompanhavam o rito. Uma morte gentil, mais gentil do que várias outras que eu vira na minha peregrinação, exceto pelo homem desesperado. Ele não tinha ninguém para libertá-lo. Ele deveria morrer em dor. O pensamento me veio numa labareda. Foi por causa dele que eu havia sido desviada do meu caminho. Saltei da estrada para a grama e pulei a cerca de pedra do outro lado. A sacerdotisa erguia o canto e as pessoas acompanhavam, voltando a formar um público cativo da missa. Em transe e de olhos fechados, mas alguns me observavam atentamente. Minha espada era tão grande que eu não costumava carregá-la no cinto, e sim nas costas, preso por um laço no ombro ao lado da minha mochila cesta. Eu tinha um gesto treinado que fazia para segurá-la. Deixava a alça escorregar pelo braço e então girava, segurando o punho com a outra mão para remover a lâmina da bainha em poucos segundos. Fiz isso durante aquele espaço e o ferro brilhou amarelo. A arma de um irmão da espada é sempre cega, exceto no momento em que ele defende a justiça e a misericórdia. Igualmente, nosso corpo é ordinário e feito apenas de carne, menos quando nos tornamos um instrumento da nossa mãe. Eu sabia que estava correta porque sentia aquele poder pulsando em mim. Começava pelo topo da cabeça. A mão de minha mãe penteava meus cachos e seu poder descia como um banho frio da manhã, acordando do torpor do calor. Meus olhos se abriam para ver todas as auras da sua criação. E minha espada, minha Igerlir, se afiava com sua força polindo o metal. O giro para desembainhar terminou com a ponta da minha arma cortando a lateral da cabeça do cativo, interrompendo seus gritos. Ninguém tentou me impedir. Limpei minha lâmina no trapo sujo, amarrado em meu cinto, e o joguei nas chamas para não roubar nenhuma gota do sangue precioso. Me ajoelhei para rezar, tão próxima que senti o calor de uma maneira dolorida. Ouvi o culto se dissipar, a cantoria dele se afastando, enquanto ficava de olhos fechados, terminando meu rosário de preces. Orei pela alma maldita. Meus olhos abençoados viram o espírito também flutuar para fora, puxado pela minha presença divina e minhas palavras. Os cortes da vida refletiam-se na carne espiritual. Parecia ainda sentir agonia, mas da agonia dos mortos, eu não entendia e nem tinha poder de ajudar. Só podia ter misericórdia pelos vivos.
Para finalizar o nosso papo, eu quero saber de você que rumos essa história vai tomar, Cecília. Porque eu já tô curioso para saber o destino dessa moça, que a gente não vai dizer o nome, porque a descoberta do nome dela também faz parte da história, do descobrir a história. Eu quero saber dos rumos dessa tua personagem, o que você tem em mente, quantas... Você me falou, né, que já tem mais ou menos desenhado na mente, serão 5 livros, mas será que teremos mais? Será que a personagem vai exigir mais histórias?
Eu pretendo escrever ela até ela morrer. trágico isso.
Ah, então assim, na tua cabeça já existe isso. A personagem um dia vai morrer, como todo mundo, né?
Sim, é, sim, ela tem um... Se ela seguir as aventuras do jeito que eu imaginei, ela vai ter um encontro com a morte, eventualmente, como todos nós. Sei que esses 5 livros não dão esse tempo, sabe? Então pode ser que eu escreva muito.
Que legal.
Ela durante muitos anos, se Deus quiser. Tamo aí. Eu pretendo soltar um livro dela por ano agora pela frente, se Deus quiser também, até quando der. O trabalho se envolve muito tempo, mas vai dar bom. A minha ideia é que todo livro ela se ferre um pouquinho pra correr atrás de prejuízo no próximo, então assim...
Eu tô com muito dó dela.
Cara, é.
Então assim, você já tem mais ou menos desenhado o destino da nossa personagem, né, Cecília?
Tenho, eu tenho a vida dela quase toda desenhada na minha cabeça, com todas as tretas e a vida dela passa um pouco pela transformação do que o mundo dela vai sofrer. Claramente que, tipo, ela vai desencadear uma coisa, mas ela vai estar diretamente envolvida nos atos que vão causar umas transformações mundiais. Eu quero escrever tudo isso, com sorte.
Cecília, o ouvinte que acompanhou aqui o nosso papo, né, ficou interessado em conhecer mais sobre essa personagem. Onde é que ele consegue adquirir Sangue e Fumaça, A Irmã da Espada, livro 1?
Atualmente a gente tá só na Amazon, por R$3,50.
Olha aí, dinheiro de um café, gente.
E essa, dinheiro de um café.
Eu tô falando sério, eu paguei R$5 hoje num cafezinho.
Pegou R$4 pra chegar em casa de metrô. Então,
olha aí.
Muito baratinho. Ele é uma leitura curta e rapidinha. Aventura gostosa e indolor. Quer dizer, vai doer bastante, mas assim... Você vai ler ele rápido.
Vai ser em doses homeopáticas, né?
Eu espero que todos gostem. Eu me esforcei muito pra sair um livro bom. Não tem como. Eu acredito muito no projeto.
Inclusive, a nossa amiga Cami Girão participou da revisão também, né? Do livro.
A revisão final.
Olha aí.
Como sempre, a Cami é meu anjinho da literatura.
Olha aí. A Cami que participa aqui do Pulsar e grava com vídeo comigo lá no canal do Cosmonerd, né? E Cecília, a galera também ficou curiosa e quer conhecer o teu trabalho como ilustradora, quer conhecer mais os teus livros, né? Quer adquirir também os Cavaleiros do Inverno, né? Porque tem livro físico aí também, né?
Sim.
Como é que entra em contato contigo?
No meu site, ceciliareis.com.br.
Tá tudo aqui no post, hein, gente? Eu vou botar todos
os
links.
Sim, tem todas as minhas informações, meu meio de contato. Vocês podem adquirir o livro físico dos Cavaleiros do Inverno, que é uma aventura cósmica fenomenal, através da editora Wish. Só tenho pressas através de um volume único. Não tem previsão para imprimir os dois últimos, mas tudo bem, porque eles estão na Amazon também.
Ou seja, a pessoa comprou contigo o primeiro livro, ficou interessada em dar continuidade nesse universo, é só ir comprar na Amazon, né?
É isso aí, dá para terminar de ler na Amazon, pelo menos para não ficar com aquela dor da história incompleta. E é só jogar meu nome na Amazon, que só tem eu. Tem uma moça que faz uns livros de arquitetura também, mas assim... Faz parte.
Vamos encerrar aqui, viu, Cecília? Bom, amigos, esse aqui foi mais um Contos e Escribas. Eu tenho simplesmente que agradecer Cecília Reis por estar presente falando do seu livro que está à disposição na Amazon. Baratinho, gente, R$3,50. Vão lá, comprem, leiam no Kindle. Eu vou até comprar um Kindle só para poder ler o Sangue e Fumaça, A Irmã da Espada, livro 1. Vou comprar, tomar vergonha na cara.
A gente não sabe, mas se você baixar o aplicativo do Kindle... No seu celular ou qualquer outro aparelho, dá pra você ler igual um Kindle normal, assim.
Sério?
Qualquer olha aparelho, aí. Só baixar o aplicativo.
Olha o cara que não entende nada de tecnologia, que absurdo. Cecília, só tenho a te agradecer as dicas maravilhosas e por desbravar esses novos mundos e trazer novas histórias pra que a gente se delicie e a gente acompanhe e fique querendo mais e mais e mais. Muito obrigado pelo papo, viu, Cecília? Foi bacaníssimo.
Eu que agradeço muito, eu gosto muito do espaço. E eu adoro falar, desculpa. Ah, então... Eu tenho até medo de ter falado demais.
Não, então eu vou chamar mais vezes. Se gosta de falar, é o lugar...
Ah, eu adoro.
O lugar de fala é aqui no Cosonerd.
Foi muito bom mesmo. Quem quiser me acompanhar, tamo aí. Só achar meu site, que o resto tá lá.
Todos os sites e links estão aqui na postagem do Contos e Escribas dessa semana. Eu só tenho a agradecer, viu, gente? Acompanhe o trabalho da Cecília. E até a próxima semana. E um beijo na alma de todos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. True.